Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado, e você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é terça-feira, aliás, quarta-feira, dia 31 de maio de 2017. É, e você ligado no Bate-Bola, lembrando que logo mais tem show de bola nacional, já a partir das 7 da noite pela internet, você vai curtir Fluminense e Grêmio, em seguida Botafogo e Sport, com a seleção nacional do rádio. De imediato aos destaques de hoje, começando com o destaque do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz, boa tarde.
Muito boa tarde para você, Rui Fernando. Hoje o bicho vai pegar na Copa do Brasil. Botafogo e Caro Esporte, Fluminense pega o Grêmio. A Rádio Nacional transmite as duas partidas para todo o Brasil a partir das 19 horas.
Mais Copa do Brasil, Atlético Mineiro tenta reverter a vantagem diante do Paraná Clube. E o Atlético Paranaense encara o Santinha na Arena da Baixada. Luiz Ferreira, o outro destaque. Fala, Luiz.
E vai dar ruim em Porto Alegre. Caso Vitor Ramos pode causar exclusão do Internacional do Campeonato Brasileiro da Série B.
É, que loucura, hein, rapaz? Agora é a vez do destaque do Wagner Gomes. Manda aí, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Thaíssa passará por cirurgia no joelho. Katinka Kozu critica novo formato de disputa da Copa do Mundo de Natação.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola, você curtindo o Bate-Bola Nacional, Bate-Bola, que você participa mandando a sua mensagem, ligando aqui para os telefones do Bate-Bola, o código diário 21 e os telefones 21769 21769 no ar, o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola Nacional e a homenagem do Bate-Bola ao aniversariante do dia. Parabéns pra ele, o que manda legal. Nosso Luiz Ferreira, o produtor do programa. Luiz Ferreira, parabéns pra você. Muitas Valeu. Felicidades, sucesso, muita alegria. E que o dia realmente seja um dia mais um fantástico na sua vida, Luiz Ferreira.
Valeu, Rui Fernando. Prazer trabalhar com você. Deixa, tá tranquilo. Eu fico tímido com parabéns.
Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade. É, tá bom. Valeu. Parabéns aí. Para o nosso produtor, o Luiz Ferreira, o produtor.
Luiz Ferreira.
É o produtor do Bate-Bola, que manda legal. Você ligado, meio-dia e 35.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu
pé. É, agora é a vez do Vascão da Gama. Aliás, o Vasco que está se preparando, né, para o jogo, o confronto do final de semana contra a equipe do Grêmio. Vai ser um jogo bem difícil fora, né? Vai jogar justamente lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. E o Vasco que vem de uma vitória muito legal, muito bacana, diante do Fluminense em São Januário. Aliás, o Eurico Miranda já declarou o seguinte, que o único time que ele vai enfrentar no Maracanã, se chegar a um acordo, vai ser o Flamengo. Os outros adversários cariocas, ele vai jogar mesmo em São Januário, já jogou com o Fluminense, vai jogar com o Botafogo, mas com o Flamengo não. Se o Maracanã der lucro, né, porque a torcida do Flamengo evidentemente vai estar presente no jogo, e aí tanto quando o Vasco tiver o mando, quando, como o Flamengo, lógico, aí o Flamengo vai escolher, mas se tiver esse acordo, os dois jogos, Flamengo e Vasco, serão no Maracanã. Portanto, o Eurico de olho, na grana que o Maracanã, num jogo com o Flamengo, pode proporcionar. Bom, teve uma baixa na diretoria do Vasco. O Dr. Paulo Reis, vice-jurídico, renunciou ao cargo. Dizem que porque demitiram a filha dele, né? Que ela era assessora no Vasco da Gama. Então, essa é a informação em relação a essa crisezinha política, porque o Eurico disse que não é crise nenhuma, problemas particulares e tal, aquele negócio. Mas o que corre, né, é a informação de que o Paulo Reis pediu demissão justamente porque a filha foi demitida do Vasco da Gama. O Vasco que apresentou, cara, o Vasco apresentou mais um reforço, o Vasco tá contratando, hein? Dessa vez foi o Wellington, cabeça de área, ex-São Paulo, jogador que inclusive ficou suspenso 6 meses por doping. É, ele tomou um diurético proibido, né? Foi pego no doping, 6 meses suspenso. Ele voltou para o São Paulo no início desse ano, mas não se firmou. O Rogério Ceni liberou o Wellington e ele foi apresentado no Vasco e fala do que representa jogar na equipe vascaína.
Primeiramente é um prazer, né? Como você falou, joguei em outros gigantes e hoje eu chego para mais um gigante. Estou muito feliz, né? Primeiramente, com essa oportunidade. E o que eu posso ajudar é, no dia a dia, tentar dar o meu melhor, né? Dentro da academia até dentro do campo. Eu acho que eu posso contribuir dessa forma, fazendo o meu melhor para o Vasco.
Tá aí então o Wellington. Aliás, o Wellington tem motivos para apostar num ano vitorioso do Vasco da Gama.
Não só como pode, como vai. Isso aí eu posso ter certeza. A dedicação de cada funcionário aqui dentro. Eu tenho pouco tempo de clube, acho que 3 dias, 4 dias, mas eu vejo o respeito em horário, né? Cada funcionário chega no horário, então acho que isso faz a diferença quando você entra para dentro de campo, né? Acho que o Vasco é um todo, né? Não é só os jogadores dentro de campo. Então acho que isso faz com que o clube acaba crescendo. Então acredito que esse ano será um ano vitorioso, sim.
Tá aí então o Wellington confiante num grande ano, uma grande temporada, não só dele, mas também principalmente de um Vasco da Gama vitorioso no ano de 2017. Lembrando que o Vasco já está na final da Copa Brasil Sub-20, aliás, está na final, está praticamente certo na final, né? Só um desastre, se bem que futebol a gente nunca pode afirmar nada antes de terminar os 90 minutos. O Vasco ganhou o primeiro jogo, foi lá em Belo Horizonte ontem, ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro e na sexta-feira vai disputar a partida em São Januário às 5 da tarde. Portanto, o jogo em casa, o Vasco pode perder por uma diferença de um gol, que estará classificado para a grande final da Copa Brasil Sub-20. E para pegar justamente o Flamengo. O Flamengo já está classificado. O Flamengo eliminou o Avaí na semifinal. E o Flamengo está esperando o Vasco ou o Atlético Mineiro. Hoje tudo para ser o Vasco o adversário do Flamengo na final do Sub-20 da Copa do Brasil. A melhor campanha da competição até aqui é a do Vasco, por isso a vantagem de poder perder por um gol de diferença, mesmo tendo vencido por um gol de diferença 2-1 a equipe do Atlético Mineiro. Portanto, o Vasco jogou 6 partidas da Copa do Brasil Sub-20 e ganhou as 6. Agora você ligado, meio-dia e 39.
Opinião do Bate-Bola Nacional.
Com ele, o que não esconde o jogo. Ô Mário, Wellington foi uma boa pro Vasco, esse cabeça de área? Boa tarde, tudo bem, Super Mário?
Boa tarde, Rui Fernando, boa tarde aos ouvintes. Que eu me lembro, era um bom jogador. Teve problemas aí com questão de contusão, operou o joelho, teve problema de antidoping também. Foi flagrado com diurético, pegou 5 meses. Mas tem uma passagem boa pelo São Paulo, joga em várias posições.
Jogou no Inter.
No Inter também, joga em várias posições. E o Vasco está mais que precisando de reforço, realmente precisa aumentar o seu elenco para poder fazer frente a uma maratona que é o Campeonato Nacional. Dois detalhes com relação à questão. 3 detalhes, meu amigo. Com relação a jogar no Maracanã com o Flamengo, uma boa ideia.
É uma boa ideia, né?
Jogar grande em São Januário com outros clubes também é uma boa ideia, porque arrecada mais e gasta menos.
Isso.
A questão do Paulo Reis é uma baixa, mas o Paulo Reis não tem peso político em termos de votos. Não tem peso de votos. Uhum. A verdade é essa. Agora é um excelente
força política, no caso.
Não tem força política. Agora, se ele passar para a oposição, aí pode dar uma complicadinha. Antes de encerrar, quero mandar um abraço aos companheiros de Brasília, já que hoje, 31 de maio, a Rádio Nacional de Brasília está completando 59 anos. Os companheiros estão com a gente. E os outros todos recebam o meu abraço e acho que de vocês também 59 anos completa hoje a Rádio Nacional de Brasília.
É isso aí, rapaz. Ô, Mário, eu ia justamente falar sobre esse assunto antes de chamar o André Luiz Mendes, porque 31 de maio de 1958, na quadra 507, na W3 Sul, era fundada a Rádio Nacional de Brasília. Portanto, há 59 anos, a Rádio Nacional de Brasília nascia ali, no 31 de maio de 58, a Rádio Nacional de Brasília. Parabéns aos nossos companheiros, todos os companheiros da Rádio Nacional de Brasília, para os ouvintes também, sempre ligados na Nacional, enfim. A Rádio Nacional, ela nasceu primeiro do que a capital, 2 anos antes, né? Então, a importância da Rádio Nacional na difusão, nacional, no caso, né? A radiodifusão, sem dúvida nenhuma, a importância dessa rádio histórica, Rui, que é a Rádio Nacional de Brasília.
Só tem gente importante fazendo aniversário 31 de maio, hein?
Tá bom. Então tá chegando ele aí, meio-dia e 42, vem ele, o de todas as ondas. Aqui a gente tem festa aí também, né, ô André? Tem a festa aqui do Luiz Ferreira e aí em Brasília da rádio. Beleza? Boa tarde.
Boa tarde, Rui, para você e para os companheiros. Um abraço pro Luiz Ferreira. Saúde, paz, felicidade. Ótimo dia, comemore bem, intensamente. E aqui também vivemos um dia muito especial, de comemoração dos 59 anos da rádio, em que várias homenagens foram feitas. Tivemos oportunidade aqui hoje de rever excelentes companheiros, os caras que fizeram a história da rádio, os monstros sagrados estiveram aqui hoje, como Clemente Drago e outros. Enfim, está sendo um dia muito gratificante, muito gostoso. Eu cheguei aqui hoje na rádio às 7h15 da manhã, justamente para poder participar dessa festa, e pretendo não ir embora, tal qual o clima está gostoso e agradável.
Beleza, André. É isso aí, né? Sucesso para toda a equipe da Rádio Nacional de Brasília, para todos de um modo geral da EBC, né? Da sinergia com a Rádio Nacional, TV Brasil, agência, enfim, tudo isso aí, toda a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, especialmente hoje no aniversário da Rádio Nacional de Brasília. André, e o Vasco? Você percebeu aí as informações, hein, André?
Lembra, Rui, que eu estava falando aqui sobre Vasco Fluminense antes de ter o jogo, que o Fluminense tem um time melhor que o Vasco, mas que essas mudanças no Vasco poderiam dar ao Vasco um superávit emocional, e que o Vasco poderia até vencer o jogo, ainda mais sendo clássico, né? Ainda junta esse ingrediente. Agora, o Vasco está se reforçando, está fazendo certo, está montando, está se reestruturando. É isso que o torcedor do Vasco quer. Não tem muito dinheiro. Vai devagarzinho, vamos reestruturando. Aí o torcedor vai começando a compreender que há um esforço da diretoria em tentar mudar a filosofia com que o Vasco vinha. Agora, tem coisa que acontece no futebol, né, Rui, que a gente não consegue explicar, né? O Nenê arrebentou o treinador. Agora o Milton Mendes está com o zíper aberto e a fita crepe na outra mão. O cara bota o cara no banco num jogo, bota o cara no banco no outro jogo. O cara entra, segunda vez que ele toca na bola, ele faz o gol da virada num clássico em casa. Aí agora vai ser difícil de botar ele no banco de novo, Rui. A não ser que o cara tenha aquele negócio lá embaixo, não é nem roxo, é de ouro.
Tem que ter cuidado com esse negócio. Tá bom então, André, Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate-Bola Nacional. Você curtindo o Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a Nacional Brasília, aniversariante do dia, 59 anos, e também na internet no radios.abc.com.br. Fala, Mário.
Eu me lembrei que na Copa de 70, a grande conquista do México, foi feito um pool de emissoras, porque não tinha linha para todo mundo. Então, um pool. E o nosso pool era Nacional do Rio, Globo do Rio, Gaúcho de Porto Alegre e Nacional de Brasília. O companheiro Aloysio, parentes, foi o representante de Brasília naquele pool. Beleza. De Paulo Saratene, de Valdir Amaral, de Jorge Cury, Vitorino Vieira.
O Valdir era da Globo e o Jorge era daqui, da Nacional. Né? E os dois revezaram. Depois ele foi para a Globo, o Jorge Cury. Bem depois eles revezaram lá na Globo, um tempo cada um.
O Valdir, que quem ganhou a audiência naquela Copa foi esse pool. Globo, Nacional, Gaúcha e Rádio Nacional de Brasília. E foi realmente uma grande cobertura.
É isso aí. Você ligado aqui no Bate-Bola, meio-dia e 46.
Momento Estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
Ô Wagner, resultados do Mundial de Tênis de Mesa, o Brasil foi bem? Como é que tá aí?
Ontem foi realizado o segundo dia de competição, está sendo em Düsseldorf. E no qualificatório, né, simples, masculino, os brasileiros Eric Jutti e Vitor Ischi venceram seus compromissos por 4-1, ficando em primeiro lugar em seus grupos e indo assim para o mata-mata do qualificatório. E tivemos também no feminino, simples, a brasileira Bruna Takahashi venceu a fase de grupos, derrotando atleta de Kosovo por 4-0, avançando para a chave principal. Na primeira rodada das duplas mistas, o brasileiro Eric Jotti e Guilin perderam para as tailandesas Passara e Kun Hong por 4-1, dando adeus à competição. Já Vitor Ishii e Caroline Kumahara venceram na primeira rodada os chilenos Juan Lamadri e Paulina Vega por 4-1, mas na segunda rodada foram eliminados pelos húngaros Nagy e Pergel por 4-0. Então, nas duplas a gente não está muito bem, mas está seguindo aí na fase individual.
Tá certo. Ô Wagner, a Thaísa vai passar por cirurgia no joelho?
É, eu puxei essa notícia para poder fazer um comentário muito sério. Você vai ver no final da matéria. Uhum. Ela estava com uma lesão no tornozelo e aproveitou, vai operar o joelho também. O procedimento vai acontecer em 6 de junho. Só que a previsão da bicampeã olímpica de vôlei voltar é de 6 meses, Rui. Por que isso?
Por quê?
O motivo da cirurgia é uma lesão na cartilagem e no menisco sofrido em janeiro desse ano. De acordo com a assessoria da atleta, o problema se agravou porque ela jogou 4 partidas machucada, atendendo o pedido da comissão técnica.
Uhum.
Quer dizer, onde está a comissão médica? Onde está o médico aí? Porque o médico não poderia deixar. De repente vai ficar 6 meses afastada por conta de ter ido além. Se sentiu a lesão, para.
É, para.
Não agravava.
Que nem o Romário fazia. Sentiu uma dorzinha, ele parava. Parava.
Mas ele estava certo.
Ele estava certo. E aí a Thaísa não parou, o médico não mandou e ela se deu mal.
Vai entrar na cirurgia aí e 6 meses parada. Quer dizer, o que é ruim, né?
É.
Ainda mais parasse... que ela é uma jogadora muito grande.
Ela é forte.
E aí quando volta, volta mais pesado. A parte de mobilidade diminui até pegar ritmo de novo. É complicado.
É complicado. Tá bom, então. Ô Wagner, e depois você fala a partir de uma hora o quê?
Katinka Rossu protesta pelo novo formato da Copa do Mundo da FINA.
Quem?
Katinka Kozu.
Olha, campeã olímpica, irmão.
Campeã olímpica. E com a menor equipe em 15 anos, o CBDA convoca só 16 atletas para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos.
Ô, Rui. É, a Katinka tá na fera, tá uma fera.
É só um detalhe. Que... Meu Deus do céu. É. Só um detalhe, o Wagner falou da Thaísa do vôlei. A seleção brasileira feminina venceu ontem a República Dominicana por 3-7-1. Primeira partida do novo ciclo olímpico. 21-25, 25-20, 25-19, 25-21. Zé Roberto Guimarães aí fazendo essa renovação na seleção brasileira
necessário
de vôlei.
Para 2020.
Exatamente. Né? É a primeira ciclo. Partida do ciclo olímpico.
É outro ciclo.
Tá legal. É isso, você ligado aqui no Bate Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.abc.com.br. Lembrando, logo mais, a partir das 7 na internet tem show de bola nacional. Você vai curtir no Maraca, Fluminense e Grêmio, com a transmissão do The Voice.
Carlos Bates.
A opinião de quem não deixa dúvida.
Jorge.
O repórter maneiro, Rafael.
Rafael Monteiro.
Com toda.
É o RR.
É o RR? Não, então não é. Então é o ligado.
É o
Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
É, e o Botafogo pega o Sport às 9h45 também com transmissão da Nacional. Ele vai inflamar a galera.
Ricardo Mazzella.
Com o que sabe o que diz. E agora sim, com o maneiro.
Rafael Monteiro.
Com toda a seleção nacional do rádio. Bom, 12:51. É, o Atlético Paranaense pega o Santinha, o Santa Cruz, pela Copa do Brasil. E as informações do Furacão, Luiz Ferreira.
Olha, Rui Fernando, o primeiro jogo deu 0-0, a partida foi disputada lá na casa do Santa Cruz e o Atlético Paranaense precisa vencer. Vitória simples para passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Já o Santa Cruz está numa situação melhor, um empate com um gol classifica a equipe pernambucana. Vamos começar ouvindo o zagueiro Thiago Heleno, dizendo qual deve ser a postura do Furacão logo mais na Arena da Baixada.
A importância do jogo todo mundo já sabe, né? Até pelo momento que a gente vem passando, né? Tentando dar a volta por cima de algumas derrotas que a gente teve. Né? A gente teve o primeiro jogo lá, um jogo difícil, onde a gente tem a oportunidade de poder de ampliar o placar lá, né? De ter a vantagem. Mas ainda continua com uma pequena, mas é vantagem. Estamos dentro de casa, diante do nosso torcedor. Né? A página está virando para nós aí. E é um jogo importante. Se a gente vencer, a gente passa de fase para seguir no jogo no final de semana.
A tendência é que o técnico Eduardo Batista mande a campo Everton no gol, Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno, que acabou de falar, Sid Clay, Otávio, Matheus Rossetti e Lúcio Gonzalez, Nicão, Pablo e Grafite. Do lado do Santinha, o Santinha, como a gente comentou, tem a vantagem do empate com gols e o Anderson Salles fala, vai atacar, vai defender, vai esperar o Atlético Paranaense, qual vai ser a postura do Santa Cruz logo mais?
A gente tem que ir lá sabendo da dificuldade que vai encontrar. Sabe que é uma equipe muito qualificada, é estar atento nos pontos fortes dele e procurar fazer gol, né? Acho que o empate aqui em 0-0 foi importante para isso, para poder chegar lá e conseguir fazer um gol e poder segurar a equipe deles.
Técnico Vinícius Eutrópio deve mandar a campo Júlio César, Nininho, Anderson Salles, Bruno Silva e Thiago Costa, David, Eli Carlos, Everton Santos e André Luiz, Halef Pitbull e o amigo do Mário Silva, o William Barbie, o Rui Fernando.
Tá legal, olha isso. O Atlético e o Santa Cruz, o Santinha, 0-0. E agora, hein, ô Mário?
E agora? É, vamos ver. O Atlético Paranaense, ele é muito oscilante. Um dia tá bem, um dia tá mal. Joga bem o jogo, não joga. E o Santa Cruz, vamos ver. A vantagem aí.
Timezinho guerreiro, né, do Santa Cruz.
É guerreiro e tal. E tá precisando dar uma bombada na vida aí.
Né? O Santa Cruz precisa dar uma melhoradinha aí, André.
Uma melhoradona, né, Rui? Uma melhoradona, ficou fora da decisão da Copa do Nordeste, ficou fora da decisão do Campeonato Pernambucano, que é com o Salgueiro Sport. Tá precisando melhorar, embora eu não acredite que vá passar.
Pois é. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogos realizados ontem, né? Aliás, no dia 15 já tinha, dia 16, a terça-feira do dia 16, já tinha acontecido uma partida da quarta rodada. O Paraná venceu o Goiás por 2-0, porque o Paraná vai jogar, inclusive, hoje contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então, os jogos de ontem pela Série B. O Figueirense perdeu em casa, teve o caso lá do goleiro Fábio, que largou o jogo, foi embora, teria falhado nos gols. Foi 2-0 para o Boa Esporte, portanto, o Figueirense perdeu em casa no Orlando Scarpelli. O Fábio está pedindo desculpas ao torcedor, disse que estava com um problema com a mãe. Enfim, toda essa situação envolvendo o goleiro do Figueirense, o Fábio. E o outro jogo, a vitória do Brasil de Pelotas sobre o Náutico por 2-0. Os jogos realizados nesta terça-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. Quer fazer algum comentário aí sobre o Fábio, o Mário e o André? Não, né?
Eu quero.
Fala então aí, André.
Ô, Rui. História da carochinha, né? Se o cara tá com problema com a mãe que a gente respeita, não vai nem ao campo de futebol. Agora o cara vai no campo de futebol, falha, depois toma um gol de pênalti, pede pra sair, entra num táxi e vai embora. Eu não vi o telefone dele tocar durante o jogo na orelha dele pra dizer que a mãe dele tava bem ou tava mal. E outro, o cara tem que ser profissional. Ele deu uma demonstração de falta de profissionalismo, com todo respeito à mãe dele, porque eu não tô nem julgando esse lado. Foi falta de profissionalismo, falta de dignidade profissional. O que ele fez foi uma das coisas mais feias que eu já vi no futebol. Não me recordo, né, do tempo que eu tenho, de saber que um goleiro pediu para sair, pegou um táxi e foi embora, porque ele falhou.
Fala, Mário.
Eu já vi, pedir para sair para ir ao banheiro.
Inclusive repórter, já fez ponta do banheiro.
Acontece. Já vi o goleiro do nome Valdir do Vasco fazer um gol contra e chorar. Um jogo contra o Bangu e nunca mais jogou futebol. Agora, no caso, eu concordo com o André. Se a senhora mãe dele estava doente, Era melhor não ter entrado.
Ficasse em casa. Meio-dia e 56. Uma vez Flamengo. E o Flamengo, hein, ô Luiz Ferreira?
Olha, a Arena da Ilha tá dando o que falar, Rui Fernando. A diretoria do Flamengo, através do seu site oficial, agora há pouco, 12 horas e 10 minutos, pouco mais de 45 minutos atrás, soltou a seguinte nota oficial. O Clube de Regatas do Flamengo vem a público prestar esclarecimentos. O Flamengo informa que encaminhou para a CBF todos os laudos de segurança para a liberação do estádio da Ilha do Governador. Assim, informamos que o estádio encontra-se em plenas condições para abrigar qualquer partido que acontecerá a qualquer momento a critério da Confederação Brasileira de Futebol. Ou seja, tem o que se fala, Rui Fernando, isso aí você sabe regulamento mais do que eu, o Flamengo estaria argumentando que no regulamento geral de competições o Flamengo poderia até entregar o laudo, poderia até mandar as partidas na ilha, mesmo sem ter entregue o laudo até 7 horas de ontem, 30 de maio. Que no regulamento geral de competições não teria nada especificando isso. Eu realmente confesso aqui que não sei essa parte, até porque o regulamento geral de competições, na minha opinião, ainda é muito confuso. Mas você entende mais de regulamento, você pode pesquisar. O que o Flamengo está tentando a todo momento é mandar esse jogo na arena da Ilha do Governador. Um, colocou dinheiro lá. Dois, já mandou até, inclusive, até tirar as catracas de lá.
Pois é, cara.
E agora a partida, oficialmente pelo site da CBF, está marcada para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, nesse domingo. Inclusive, Carlos Borges, Valdir Luiz, Rafael Monteiro vão estar lá acompanhando todo mundo junto com o nosso querido Nini. Rui Fernando, isso aí tá uma confusão danada.
É, mas tá mesmo, que coisa enrolada. Começou com aquela confusão lá com o Botafogo até arrumar e tal. Que crise, hein, ô Mário?
Olha, com relação ao jogo em si, eu tive uma informação que se fosse outro jogo, se fosse Flamengo e Chapecoense, o jogo aconteceria.
Então é o tamanho do jogo. O problema é o tamanho do jogo.
É Flamengo e Botafogo.
Isso, o tamanho do jogo.
Que o último jogo tivemos a morte de um torcedor, uma estocada de um espeto de churrasco. E se você olhar.
Lá não tem saída,
a
só uma.
Topografia do local.
Do local só tem uma
não
saída.
Tem, só tem uma entrada, só tem uma saída.
Não, é uma entrada,
não
uma
tem
saída.
Como dividir a torcida. Mesmo que uma torcida vá para uma rua e o outro. Vão se encontrar lá na frente, porque a rua não tem saída.
É o mesmo problema do Fluminense lá no Juventus Coutinho, na Baixada.
Para quem não conhece, o estádio da Ilha fica no final de uma rua, numa praça, onde tem conjuntos residenciais em volta. Então, como é que ia ser? Ia ser uma loucura. Ainda mais Flamengo e Botafogo, que o último deu o problema que deu. Eu acredito que se fosse um outro jogo, teria.
Só dar uma informação rápida, eu vi vários órgãos de imprensa conversando com o Major Silvio Luiz do GEP, Grupamento Especial de Policiamento de Estádio, e ele disse, garantindo que a polícia tem condição de realizar o clássico do Governador em qualquer estádio. Cartas para a redação.
É isso.
Também tinha condição lá no Engenhão e deu no que deu. Só se ele tem, o Major, com todo respeito, eu não sou policial. É, só se o Major tem no bolso do colete a varinha de condão para resolver, porque lugar que. É só olhar a topografia do local. Todo caso, né?
Um minutinho e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Atenção, passageiros. Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerado infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Tô aqui ligado em você, olha, no Bate-Bola. Agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que tá chegando agora com a gente aqui no Bate-Bola Nacional. Para você que também já estava desde o meio-dia e meia pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a aniversariante do dia, 31 de maio de 1958, nascia a Nacional Brasília. Parabéns para a Nacional, completando hoje 59 anos de fundação, a Nacional Brasília. E também você ligado no radios.ebc.com.br. Tá chegando o bolo aqui do Luiz Ferreira, aniversariante, junto com a Rádio Nacional.
Chegou
tá
o bolo, Índio Xavier, rapaz.
O Índio Xavier trouxe o bolo, cara.
Tá rapaz, Índio, brigadão, seu irmão que eu tenho.
Parabéns, muitas felicidades pra você, meu irmão.
É. Depois vamos comer, gente. Valeu, gente. Obrigado,
Índio. Perfeito, Índio, é Vasco. Mas
tá certo, tá aí então o bolo do Índio Xavier pro nosso Luiz Ferreira, completando hoje também, fazendo aniversário, o produtor do Bate-Bola. Tá todo mundo comemorando hoje aqui na Nacional Rio e Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádios. O Bate-Bola de hoje, quarta-feira, 31 de maio de 2017, tem as opiniões do Mário Silva e do André Luiz Mendes. Na mesa de efeitos está o Zé Roberto, com o apoio do Índio Xavier, o homem que trouxe o bolo. As reportagens do Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira e Rui Fernando, a produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência do Otávio Previde, o Magrão. Bom, 1-2 do Flamengo ainda é o assunto, hein, Luiz
Ferreira? Ainda é o assunto. Só explicando para o pessoal da Rádio Nacional da Amazônia e do Alto Solimões, a CBF manteve o jogo entre Flamengo e Botafogo nesse domingo, 11 da manhã, para o estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. A informação que a gente tem é o seguinte: o Flamengo soltou uma nota oficial dizendo que está tudo certo com o estádio da Arena, com o estádio da Ilha do Governador, com a Arena da Ilha do Governador. A CBF confirmou que os laudos do Flamengo chegaram, mas apenas hoje, às 10 para meio-dia, horário de Brasília. Apenas hoje. O prazo era até ontem, 7 horas da noite. O estádio hoje está pronto para ser usado, mas de acordo com a regra, ele só vai poder ser utilizado a partir do dia 14 de junho contra a Ponte Preta. E a CBF confirma o clássico Flamengo e Botafogo para a Volta Redonda, ou seja, tem esse imbróglio. O presidente do Botafogo ironizou, inclusive, falando: que peninha para o presidente do Flamengo, a gente sabe dessa rusga entre os dois. Mas, por enquanto, Rui Fernando, é isso. A tendência é que o jogo seja realizado lá em Volta Redonda, e de fato vai ser. É. Informações rápidas. Só um instantinho, André. Informações rápidas sobre contratação. O Flamengo está de olho no Giovânio, jogador que veio que foi revelado no Santos, está no Tianjin Quanjian da China. Pode fechar a qualquer momento com Everton Ribeiro, e ainda batalha para trazer o Rodolfo, jogador que brilhou no Grêmio com o Rodrigo Caetano, trabalhou com ele no Grêmio, e está no Beşiktaş já com a Turquia.
Rui. Olha, o que eu já vi rubro-negro reclamando dessa história de ter vendido o Vinícius Júnior e contratar o Giovânio, é um negócio de louco. Bom, André, fala aí.
Primeiro, tem um detalhe aí que também ninguém respeita, mas é bom falar, né? Cadê o estatuto do torcedor que pede 10 dias de antecedência para mudar a localização no jogo?
Mas isso aí depende, sabe, André? Eles só usam isso quando interessa. Quando não interessa, não usam isso, não. É impressionante, porque tem um dispositivo lá no Regulamento Geral das Competições que diz o seguinte: se interessar... Não é bem... As palavras não são essas, mas quer dizer isso. Se interessar a CBF, aí...
Pode, esse artigo existe a causa de força maior. Força um negócio maior. Assim.
É, entendeu? É mais ou menos isso. Se interessar, tudo bem. Se não interessar, não vai, não.
E outra, eu tô vendo aqui. Vamos fazer as contas aí, ó. Everton Ribeiro. O Everton que o Flamengo já tem. Conca, Diego, Mancuello, se não for embora. Ederson. Torcedor do Flamengo tá perguntando: mas vem cá, e goleiro e zagueiro, ninguém contrata não para acabar aquela peneira lá atrás?
É bem lembrado.
A torcida do Flamengo está fazendo uma campanha para repatriar o Júlio César, que está no Benfica. Goleiro? Só que o goleiro Júlio César.
Mas não, já
passou. Só que
não,
só o que
Júlio César
o...
não passou ainda.
Calma, eu gente. Saber calma. Do Mário Silva, calma. Já... Calma. O tempo dele já não passou. Calma, que a notícia está pela metade. Deixa eu completar. Só que o Júlio César postou nas suas redes sociais alguma coisa de rumo ao Penta. Já fazendo a projeção para os tratamentos com o Benfica. Ou seja, ele deu a entender que não sai do clube português agora, Rui Fernando.
É, tá legal. Tá aí, então. O Júlio César seria uma boa, Mário?
Acabava de ter papo, acho que sim.
Ah, sim, é, lógico. Passar a experiência.
Treinador de goleiro.
O Flamengo, com todo o respeito e mérito, Júlio César, que teve uma passagem brilhante, não, no Flamengo, principalmente,
e no Inter. E é um grande cara, uma grande figura.
O Flamengo não é cemitério de elefantes. O que quer dizer isso? Dizem que quando o elefante vai morrer, ele caminha para o cemitério de elefantes e morre lá. É o sonho de todo caçador de marfim, achar o cemitério de elefantes. O Flamengo não é. Eu vou encerrar a carreira. Peraí, o cara marca para... O único que queria encerrar a carreira lá, o Flamengo não quis que valia a pena, que foi o Ronaldinho. O Ronaldinho queria encerrar lá e eles não chamaram, bobearam. Era uma jogada de marca de boa e ele jogou um ano bem pelo Corinthians. Oi?
E outra, então, não sei se vocês estão lembrados que no programa Esporte Espetacular, que tem um torcedor, às vezes tem memória curta, ele deu declarações que não queria mais jogar no Flamengo. Vocês estão lembrados?
Lembro. Verdade.
É, o Júlio César, no caso, né?
O Júlio César falou que não queria mais vestir a camisa do Flamengo.
O Flamengo não é cemitério de elefante. E o elefante caminha lá, então, com esse barulhinho mesmo. Eu acho, todo respeito ao Júlio César como profissional, mas se ele tá na reserva do goleiro do Benfica, ele não tá na reserva?
Tá na reserva do Ederson, que tá sendo pretendido pelo Manchester City.
Um agora, porque precisa de goleiro, precisa, porque o Muralha não sai do gol, porque faz uso ao nome, Muralha não se movimenta, né? E o Donato não joga, né?
Machucado ainda.
Tá legal. Tá bom. Você ligado aqui no Bate Bola, lembrando que logo mais tem show de bola nacional a partir das 7 na internet, tem Fluminense e Grêmio com a transmissão do The Voice. Carlos Baches. A opinião de quem não deixa dúvida. O repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
E em seguida, Botafogo Sport lá em Recife, se a chuva deixar. Botafogo Sport 9:45 com transmissão do Que Inflama, galera. Ricardo Mazella. A opinião de quem sabe o que diz. E o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Com toda a seleção nacional do rádio, 1:08. É, logo mais também pela Copa do Brasil tem Atlético Mineiro e Paraná Clube. As informações do jogo, principalmente do Galo, que contratou o Valdívia, que era do Inter, hein? Luiz Ferreira, e aí?
O Rui Fernando falando do Atlético Mineiro, o Galo tem uma tarefa um tanto quanto inglória, porque perdeu no jogo de ida para o Paraná Clube pela Copa do Brasil por 3-2. Uma vitória por 1-0 hoje lá no Horto garante o Galo na próxima fase. Parece que é fácil, mas não é não, porque até o Paraná Clube jogou muito lá em Curitiba na partida de ida. Rui Fernando, hoje, além de ser, aliás, foi ontem, pré-véspera do aniversário do Cabeção aqui, o goleiro Vitor está comemorando um feito histórico na história do Atlético Mineiro. 4 anos daquele pênalti inesquecível para a torcida do Galo.
Pegou
com o pé aquela cobrança contra a partida contra o Tijuana pela Libertadores da América.
E o Cuca com a Santinha.
E o Cuca com a Santinha, quase morrendo.
De joelhos.
De joelhos, aquela camisa também que ficou usada, quase que a camisa saiu sozinha depois. O Vitor vai falar sobre essa marca e sobre o jogo de logo mais contra o Paraná Clube.
Faz 4 anos, mas acho que as lembranças ainda elas são muito recentes, muito frescas, né? E muito fortes. Né? Acho que não só na minha cabeça, mas na memória do torcedor atleticano. E amanhã, a hora que pisar para crescer no gramado, o pensamento é no Paraná. Não dá para ficar pensando há 4 anos atrás, não. Porque o jogo é difícil, temos que reverter um resultado, temos que vencer o jogo, buscar uma classificação. Então, é bacana, é legal lembrar um momento histórico, mas amanhã, a hora que entrar em campo, estamos lá para fazer uma nova história, escrever um novo capítulo aí de uma história aqui pelo Atlético.
Tá aí o goleiro Vitor, chamado de São Vitor pela torcida do Galo. O Atlético apresentou o Valdívia, vindo
chegou
internacional.
Chegou cheio de marra, hein?
Chegou cheio de marra, dizendo que vai jogar ele, Robinho e Fred. É um reforço, um jogador útil. Ele estava jogando muito bem no Internacional, mas sofreu uma lesão grave no joelho. Inclusive ficou fora dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E ainda não conseguiu se reencontrar depois da lesão.
Uma falda.
Sim.
Vovó Mafalda.
Tumbaracatumba, tumbatá.
Ela perguntava que horas são, o Vovó Mafalda respondia 5h60.
Pois é. Ela pegou Guti. Ele é Valdívia porque parece com o outro, ou é Valdívia porque é Valdívia mesmo?
Acho que é Valdívia porque é Valdívia, que não parece nada com o outro.
Perguntinha chata.
Perguntinha chata. Tendência que o Atlético Mineiro entre em campo com Vitor no gol, Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel, Fábio Santos, Iago, Elias, Casares e Otero, Robinho e Fred. E o Paraná Clube deve entrar em campo com Léo, Leandro, Vilela, Eduardo, Brock, Rayan e Igor, Gabriel Dias, Alex Santana, Renatinho, Guilherme, Biteco, Felipe ou Pedro e Robson.
O Valdívia disse que é craque mesmo esse Valdívia atacante que era do Inter e foi pro Galo?
Não problema, meu caro Rui Fernando, você é mais novo que eu, mas já...
Bem mais novo.
É um pouco,
não,
bem...
Que... Não, não, peraí.
É o seguinte...
Tem regulamento.
De uns tempos pra cá, o ruim ficou mais ou menos, o mais ou menos ficou bom, o ótimo, o bom ficou ótimo, o ótimo ficou fora de série. Isso quer dizer o seguinte, que aumentou a expectativa de vida, mas aumentou também, as avaliações aumentaram. Melhor dizendo, então o cara é mais ou menos, o cara já é outro lado como bom. O cara é bom, vira craque. E o craque vira extra série. Então bota o Valdívia na condição de craque. Pronto.
Olha, o André, você sabe que o nome do Valdívia não é Valdívia, né? Valdívia é apelido.
Apelido.
O nome dele é Wanderson Ferreira de Oliveira.
Eu pensei que era outro o nome dele. Brinquedinho assassino que o bicho.
Nossa!
Fez,
parece, o choque.
É, o apelido, deve ser porque Chuck. Ele é parecido lá com, pelo menos, Chuck. Fã do Valdir. Alguma coisa ele deve ter a ver com o Valdívia, que era do Palmeiras, o chileno, né? Por isso o apelido é Valdívia, mas o nome não tem nada a ver. Wanderson Ferreira de Oliveira, 1:12. Internacional e Palmeiras é o outro confronto hoje pela Copa do Brasil. Internacional e Palmeiras fazem duelo e evidente que vai ficar todo mundo ligado porque vai ser um jogão sem dúvida nenhuma. As informações chegando, alô, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Internacional e Palmeiras vão ao campo às 15 para as 10 da noite no Beira-Rio com o Verdão à frente. No jogo de ida em São Paulo, vitória palmeirense por 1-0, graças a um gol contra do zagueiro Léo Ortiz. O time paulista tem a vantagem do empate e, se balançar as redes em Porto Alegre, poderá se classificar até se perder por um gol. Para mudar essa história, o Inter se apega no bom retrospecto contra paulistas no torneio. Em 15 confrontos, o Colorado seguiu adiante 12 vezes. No mais recente, na fase anterior, a equipe superou o Corinthians. Apesar disso, o ambiente pelos lados do Beira-Rio está tenso. A derrota para o Paysandu, a primeira na Série B, custou o emprego do técnico Antônio Carlos Zago. Guto Ferreira, ex-Bahia, foi contratado, mas quem dirigirá o Inter hoje é o auxiliar Odair Helman. Sem poder contar com o atacante William Potker, que já defendeu a Ponte Preta na Copa do Brasil, o Colorado deve ir a campo com Danilo Fernandes, William, Léo Ortiz, Cuesta e Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Gutierrez e D'Alessandro, Nico Lopes e Marcelo Cirino. O Palmeiras também está com o sinal de alerta ligado após a derrota para o São Paulo no fim de semana, a segunda consecutiva pelo Campeonato Brasileiro. O principal desfalque para o jogo de hoje é Guerra, que sequer viajou para Porto Alegre. Ele não treinou com bola nos últimos 2 dias e permaneceu na academia fazendo reforço muscular. Sem ele, o técnico Cuca pode utilizar Rafael Veiga no meio-campo, ou então usar o Jean como volante e escalar Fabiano na lateral direita. Quem volta ao time é o zagueiro Edu Dracena, poupado no clássico. A dupla de zaga, formada pelo veterano e o colombiano Mina, tem sido importante na temporada. Em 10 jogos atuando junta, apenas uma derrota até agora. O Palmeiras deve jogar com Fernando Praz, Jean ou Fabiano, Edu Dracena, Mina e Zé Roberto, Felipe Melo, Rafael Veiga e Tietê, Roger Guedes, Dudu e William ou Borja.
É isso aí, tá? Então, Lincoln Chaves, olha aqui, ó, a novela envolvendo o Internacional e o zagueiro Vitor Ramos pode trazer consequências graves para a equipe gaúcha, incluindo a possibilidade de exclusão da Série B. Olha só, o Colorado tentou reverter o rebaixamento com a possível escalação irregular do zagueiro Vitor Ramos, inclusive o caso é conhecido como caso Vitor Ramos, à época do Vitória. As denúncias feitas pelo Inter mostravam o nome de Reinaldo Buzoni, diretor de registros e transferências da CBF. Em seguida, o Buzoni questionou a validade do documento, após inquérito realizado no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Duas perícias foram realizadas e uma delas comprovou que os e-mails enviados pelo clube foram adulterados por Francisco Godoy, representante do jogador. O inquérito já foi encerrado e cabe ao procurador-geral do STJD decidir se denunciará ou não o Inter. O caso será encaminhado ao Ministério Público do Rio por conter indícios de crimes previstos no Código Penal. Já o Inter foi indiciado no artigo 60 do Código Disciplinar da FIFA, que diz respeito ao uso de documentos forjados ou falsificados. A pena pode levar até a exclusão da equipe da Série B. Já pensou? Ô, Mário.
Eu vou dar dois pitaquinhos e depois eu vou ouvir
pitaca.
O André. Primeiro, fala-se que quem falsificou foi o empresário.
É.
Segundo, não vou dizer que vou virar baiana, porque de dar umas requisitas eu vou ter que sair de baiana, eu tô velho pra isso. Vira um mico de circo. Ou coati, que também serve.
Coati é mais bonitinho, não?
É, que já, é e, af. E se ele sair, se o Inter sair...
Chama o André, pelo amor de Deus.
É assim que nego entrega a manteiga. É. Que
você acha mais bonitinho o coati ou o mico, hein, André?
Eu gostei mais da entregada da manteiga aí que veio aí no, na luz do fim do túnel.
Segue o fluxo, pelo amor de Deus.
Escorregou na manteiga, André?
Pisou na, deslizou na maionese.
Deslizou. Mas olha aqui, ô André, fala aí, o que, que você acha? O Inter entra, vai ser suspenso, tira? O que, que acontece acho na que sua visão?
Não vai acontecer nada, vai ficar tudo do jeito que está, porque o futebol brasileiro está da seguinte forma. Agora nós vivemos o... Antes do depoimento do Ricardo Teixeira e pós-depoimento do Ricardo Teixeira. Tá todo mundo com um bumbum na parede.
Mas você vira coati, não, Silvio? Olha, rapaz, você negócio será? De bumbum e coati. Olha,
vai ser difícil eu virar coati, porque o coati é muito pequeno, né?
Querininho, é um biscoito.
Uma coisa melhor, um elefante, né?
Cuidado com o coati, vira esse bumbum pra lá, viu, André? Você ligado aqui no bate-papo.
Imagina um coati com aquele cabeção.
Meu Deus do céu. 1:17. É, logo mais tem Fogão, tem Botafogo Sport. Você vai curtir a emoção no som da Nacional. Vai ter o Mazelo, o Valdir, o Rafa. Aliás, vamos a Recife. Tá chovendo bastante lá, hein? O Rafael Monteiro tem informações. Fala aí, maneiro.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Rui Fernando. O Botafogo embarcou para o Recife, capital de Pernambuco, onde enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira, jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro joga por um empate, já que venceu o primeiro jogo da decisão por 2-1 no estádio Nilton Santos de virada, com um jogador a menos, já que Bruno Silva tomou o cartão vermelho aos 41 minutos do primeiro tempo. Ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença, com um placar a partir de 3-2, o Alvinegro passa. Derrota por 2-1, haverá disputas de pênaltis. E o técnico Jair Ventura chega ao microfone da Rádio Nacional e fala sobre o espírito do time.
Viver no limite, um pouquinho mais, né? Eu falo nos 110% que a gente tem que fazer para viver nessas decisões. Mas é bom, você quando está em decisão, você está alcançando seus objetivos. E o Botafogo vem fazendo isso, então é bom. Esses momentos assim, você cresce como profissional, como pessoa, enfim. O time vai ganhando mais corpo, né? Essa, a pré-Libertadores mostrou isso. E lógico, com os resultados positivos, facilita. Você vai ganhando mais vida, né? Mais tempo dentro das competições. E a gente quer fazer o mesmo na competição que é a Copa do Brasil, que é importante para o clube. A gente busca aí fazer o nosso melhor e o mais longe possível. Então a gente tem esse grande desafio contra a forte equipe do Sport.
E agora vamos direto ao assunto. E aí, Jair Ventura, qual é o time de logo mais? Dá para adiantar?
Eu fecho o treino e eles querem que eu fale tudo aqui. Eu vou deixar o treino aberto. Pra vocês ficarem lá comigo, a gente troca ideia, toma um café. Então, não posso falar o time para vocês, cara. Eu acho que o Luxemburgo não estava escutando lá agora. Não, não posso revelar o segredo.
O técnico Alvinegro conta com o retorno de Carli, poupado no último jogo contra o Bahia. Em contrapartida, Montijo e Emerson Silva, ambos se recuperando de lesão, vão ter que esperar mais um pouco para retornar. O volante Bruno Silva, que tomou cartão vermelho no jogo de ida, também desfalca o time Alvinegro. Ayrton é o provável substituto. E o lateral Arnaldo, que ainda não foi inscrito na competição, também está fora da partida. O provável time do Botafogo para enfrentar o Sport Recife na Ilha do Retiro, 9h45 da noite, com transmissão da Rádio Nacional, deve ser o seguinte: Gatito Fernandes no gol, na direita Emerson Santos, dupla de zaga Carli Igor Rabelo, na esquerda Vitor Luiz. No meio campo Ayrton, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Camilo. No ataque, Rodrigo Pimpão e Roger.
Legal, valeu então. Tá aí o Rafa Monteiro com as informações do Botafogo. O adversário do Bota é o Sport, técnico novo. Aqui. O Vanderlei Luxemburgo vai dirigir o time. Fechou. O professor estará lá na área técnica, Luiz Ferreira.
Estará na área técnica empolgado. Ele já começou cornetando quem falava que ele estava ultrapassado. Vamos ouvir o Luxemburgo.
E no futebol aqui brasileiro, não adianta você ter uma bonita história, uma história vencedora como a minha, de tantos títulos conquistados, né? O pessoal quer que você ganhe de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ganhe cuspe distante, ganhe qualquer coisa. Então estou cobrando o título. Eu falo, tá bom, já que vocês querem título, agora eu vou voltar e vou lá pro Esporte, e agora nós vamos começar a brigar por título. Eu quero voltar a ganhar, porque me incomoda o cara dizer que eu não ganho, que eu não isso, que eu não aquilo, esquecendo toda a minha história. Então, se fosse na Europa, seria muito bonito, estaria lá os caras me respeitando, mas aqui no Brasil é a nossa cultura. Então, eu vim para cá porque eu estou com a proposta para ganhar, e eu quero ganhar. E vou cobrar do Esporte que pense da forma como eu. Chegar pensando a nível de grandeza, e o Campeonato Brasileiro, para mim, é o grande campeonato mundial. Esse campeonato vai ser a nossa referência agora.
Agora, atenção, senhores. Vanderlei Luxemburgo, como é que você está se sentindo nesse seu retorno ao banco de reservas, comandando o Esporte num jogo importante contra o Botafogo, numa competição importante, que é a Copa do Brasil?
Camarada, eu cheguei aqui, eu falei com o Gustavo, quando eu fui lá, e acertamos. Olha, eu não vou falar mais ou menos, já trouxe uma mala cheia de roupa para ficar por aqui mesmo, né? E amanhã tem um jogo importante, com certeza eu vou estar com frigir na barriga e piscando alguma coisa, entendeu? Porque se não tiver com isso aí, eu não estou dentro de um jogo decisivo. Tô então, falando. Você pode ter certeza que amanhã vai estar com frigir na barriga e piscando.
Segue daí, olha, irmão.
Rapaz, vou te contar, o negócio hoje tá feio.
Deixa eu só dar o time aqui do Esporte. O provável time que entra logo mais: Magrão. Magrão, Ronaldo, Matheus Ferraz, Durval e Mena. Richelle, Fabrício, Diego Souza, Marquinhos, Rogério e André.
Olha, pois vou dar aqui uma de palpiteiro aqui.
Fala,
mas agora sério: o Vanderlei Luxemburgo merece todo. Tem gente que não gosta dele, eu até me dou bem com ele, porque eu sou do tempo que ele foi, como é que é o nome? Auxiliar técnico estagiário do Lopes. Ele tem mais de 30 anos. O problema é o seguinte: ele é bom treinador, tem um retrospecto que poucos têm, então tem que ser respeitado. Agora, tem defeitos, fala demais, se mete na área, como diz aqui o Wagner.
Quer ser tudo, até o presidente do clube.
Mas ele é bom treinador. Pisca. E detalhe.
Agora de pisca aí, André.
Ele em 18 estreias, ele ganhou 12 e empatou 6, é invicto. E aquela histórica lá no Real Madrid, que faltava 15 minutos para acabar o jogo, ele ganhou o jogo 2-1.
Tem isso também. Ô, Mário, olha só, a preocupação agora passa a ser se o jogo vai ou não acontecer. O Botafogo...
Chove de cachorro,
o Carlos Borges, inclusive, já está aqui, tá sempre uma assistência de qualidade no bate-bola. Você está de olho aí no tempo lá em Recife, Borges?
28 graus, boa tarde. Diga lá, meu querido André.
O Borges é a Maju do grupo.
A Maju...
Só não tem o corpo. O problema é o seguinte: 28 graus a máxima, vai chover e há um alerta, 2 horas, um alerta de alagamentos, um alerta vermelho da temperatura lá em Recife. As imagens aqui lá no Globo Esporte, apareceu o gramado totalmente lotado e chovendo naquela área do vestiário, túnel. Ali no túnel do
ninguém
vestiário.
Entra, tá. Você tudo
lembra
alagado
do Maracanã quando chovia?
Ficava tudo, alagava tudo, ligar por aí. Bomba, era uma confusão danada. Pois é, portanto, corre o risco lá o jogo, hein? Botafogo e pela chuva, hein?
Vai ser transferido para amanhã. Atenção, atenção, galera.
Atenção, atenção. Valeu, então. O Carlos Borges aí.
Mais uma diária,
hein? O homem do tempo. 1:24.
Momento estádio.
Ô, Wagner, a Catinca Rossu protesta contra o novo formato de disputa da Copa do Mundo de Natação?
É bom saber que a Catinga é campeã olímpica, tem vários recordes mundiais. E ela está reclamou em rede social da nova configuração. Porque o que acontecia? Agora, para poder atender a televisão, eles estão enxugando o campeonato. A FINA está enxugando. Não vai poder o nadador nadar mais do que 4 provas. Ela nadava às vezes 8 provas. E não vai ter mais a premiação entre uma prova e outra. Vai ser só no final, para poder, fora da transmissão de televisão, a premiação. Os 6 primeiros colocados vão ganhar dinheiro, não vai ser só os primeiros três colocados, vão ser seis colocados. E quem tiver feito pódio nos Jogos do Rio, no Mundial de Kazan 2015 e no Mundial de Piscina Curta em Windsor, vão direto para a final, não vão participar das eliminatórias os atletas que estiveram no pódio nessas competições.
Olha só. Bom, para a gente encerrar a sua participação hoje, Wagner, com a menor equipe em 15 anos, a CBDA convoca só 16 atletas para um Mundial de Esportes Aquáticos?
Olha, depois de conseguir o inédito sexto lugar na Olimpíada do Rio no nado sincronizado, com a maior nota da história do país na modalidade, o conjunto brasileiro não vai participar do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Será realizado na Hungria em julho. A Confederação Brasileira convocou apenas 5 nomes para os jogos, participando só no solo, dueto feminino e dueto misto. E o Brasil vai levar para a parte de natação só 16 nadadores. O polo aquático não está garantido, que seriam 34 nadadores. O problema é essa lambança toda que aconteceu na CBDA, na Confederação Brasileira. Está com pouca grana, a grana está curta, e quem paga o pato mais uma vez, quem é? O atleta.
O atleta, sempre ele. Valeu, amanhã tem mais. Wagner Gomes aqui no Bate-Bola, 1h26. Logo mais tem Fluminense Grêmio no Maraca, às 7h30 da noite. A Nacional transmite tudo a partir das 7 na internet. O Fluminense destacado pelo Ligado.
O Fluminense vai fazer 3 jogos seguidos no Maracanã. O primeiro deles é contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Depois encara o Vitória da Bahia e o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, nesta quarta-feira, o tricolor carioca precisa correr atrás do placar. No jogo de ida em Porto Alegre, a equipe gaúcha venceu por 3-1. Para o lateral Lucas, o Fluminense tem todas as condições de reverter esta desvantagem.
Um jogo complicado, né? A equipe deles é uma equipe forte. Eu acho que a gente tem que imprimir o nosso ritmo do início ao fim, tentar pressioná-los para poder fazer o primeiro gol. A gente não pode pensar em 2 gols se não sair o primeiro, né? Tem que jogar, ter tranquilidade. Esses gols podem sair tanto no início como no final do jogo e nos dar a condição de classificar. Acho que é jogar, ser bem intenso na partida, quando tiver a bola, tentar trabalhar bem, tocar ela bem para chegar ao gol e sem a bola marcar eles muito forte. É uma equipe com muita qualidade. Vai ser um jogo difícil, mas temos condições de passar de fase.
Sornosa e Wellington estão fora do time nesta quarta. Para o atacante Richarlison, os companheiros fazem falta, mas o elenco pode dar conta do recado.
Não, a marcação antes já era difícil. Agora mais ainda, com a saída do Wellington e do Sornosa. Mas estou tranquilo, não precisa bater, que agora o time do Grêmio é um time que bate muito. Então vamos com tudo amanhã para conseguir reverter esse placar aí.
O provável time tricolor para esta quarta é Cavalieri no gol, Lucas, Nogueira, Henrique e Léo. No meio de campo, Wendel, Orejuela e Douglas. No ataque, Gustavo Scarpa, Richarlison e Henrique Dourado.
Qual é o time do Grêmio, Emílio Ferreira?
Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Pedro Rocha, Luan e Lucas Barrios, o Rui Fernando.
Chamou, André?
Rapidinho, Rui, eu não podia ir embora sem largar essa aqui. Já imaginou se me aparece um bonitão na entrevista coletiva do Jogo do Esporte e depois de tudo que o Luxemburgo disse aqui, pergunta pra ele, Luxemburgo, mas me responde uma coisa. Quem foi campeão brasileiro de 87 mesmo, na sua opinião? Olha o que vai dar.
Vai dar confusão. Valeu então, André, um abraço, hein?
Até amanhã.
Até amanhã, Mário.
Até amanhã.
Um abraço pra você também, valeu?
É Recife da Veneza Brasileira? A
Veneza.
As águas estão subindo.
Águas estão subindo. Será que tem jogo? Por enquanto tá confirmado. Botafogo, Sport, logo mais, transmissão da Nacional, Fluminense e Grêmio também. É o Show de Bola a partir das 7 da noite pela internet. Você é convidado. Termina aqui mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional. Tchau!